Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de junho de 2019, e eu comecei o dia com uma, assim, com uma alegria, que não vem necessariamente do, sei lá, do MIT, que não vem necessariamente das dicas ali do que o Google me dá, veio do Medium, um bom e velho amigo Diego Ais publicou um artigo que eu estou compartilhando aos quatro cantos, sete ventos, eu não sei quantos ventos são, alguém me diz, que é um artigo sobre ética na tecnologia. Fiquei super feliz, vou dar o link aqui. É legal ver isso acontecendo, né? Quer dizer, a luta não é tão inglória assim, talvez haja de verdade uma saturação, né, com relação à falta de ética, ou com relação à hipocrisia, ou com relação à desconsideração pelo impacto, né? Eu espero que também esteja acontecendo um bode, uma alergia a papo furado, né? Empresas que dizem que têm valores X, mas na prática os valores são Y, ou seja, logo que vou o zero absoluto. Então, cara, fiquei feliz, vou dar o link aqui, parabéns para o Diego. Não sei se ele vai estar ouvindo esse episódio, espero que sim, mas olha, essa realmente eu comecei o dia mais empolgado. Vamos lá, falando, que eu tenho para comentar com vocês aqui? Um artigo interessante, eu estou tentando lembrar se eu comentei isso com vocês, será que sim, será que não? Eu acho que sim, alguns dias atrás, se não eu comento de memória, com risco de falar bobagem, mas alguns dias atrás eu lembro de ter visto um artigo em que pesquisadores respondiam qual era o limite do corpo humano, né? Como assim? Vamos supor, você consegue ser um hipermaratonista até que ponto? Você consegue ser um hiperatleta até que ponto? Existe um limite para o desempenho do corpo humano? E a conclusão dos caras é que, assim, ok, você consegue em esforços muito curtos, em esforços rápidos, etc. e tal, consegue dar picos de energia fantásticos. Mas se for alguma coisa prolongada, né, se for alguma coisa que se estende pelo tempo, por exemplo, com uma maratona ou com exercícios, né, uma rotina que realmente o corpo não tem muito tempo para se recuperar, existe um limite, sim. Normalmente ele é de 2 a 2,5 vezes maior do que o seu normal, então você só consegue sustentar um ritmo que seja 2 vezes mais ou menos do que o seu normal, ou do que o normal de uma pessoa, porque o limite está não nos seus músculos, mas nas suas vísceras, no seu enquanto na maneira como o seu corpo consegue extrair energia, consegue fornecer energia a partir dos alimentos. É isso, você tem ali uma limitação básica. Pois bem, isso eu li dias atrás, eu não lembro se eu comentei com vocês. Então não é tanto uma questão muscular, é mais uma questão visceral. Pois bem, um outro artigo aqui na New Scientist dizendo o seguinte, que vamos lembrar que as nossas vísceras são uma colônia de férias, né? São praticamente ali uma festa permanente de micro-organismos, de bactérias. Em várias estimativas, aparece que o seu corpo, na verdade, tem 10 bactérias para cada célula do seu corpo, às vezes 5. Bom, de qualquer maneira, a gente tem mais bactéria dentro da gente do que célula, tá bom? A gente é um condomínio. A gente é basicamente aí um meio de transporte para uma população colossal de micróbios. Mas são micróbios que estão fazendo a gente funcionar. E prova disso é esse artigo da New Scientist, que eles descobriram que em vários maratonistas que com a performance acima da média, você encontra tipos específicos de bactérias. Então a suspeita é que alguns tipos de bactéria favorecem a digestão ou a extração de energia dos alimentos e isso favoreceria a performance, o desempenho físico. Então se você aí é um maratonista, então está aí uma boa razão para você cuidar um pouco melhor do que se chama microbioma, né? Ter uma alimentação um pouco mais variada, comer coisas mais naturais, né? Não enfiar o pé na jaca, tá aí. Então, o limite último do seu corpo é justamente o que você menos presta atenção. Eu achei bastante interessante essa história. O que mais que tem aqui? Um artigo na Big Think. Eu tinha parado de seguir o Big Think, mas minha mulher me recomendou esse artigo. Mas é um estudo interessante mostrando que no futuro, com as mudanças climáticas, não vão impactar todo mundo da mesma maneira e provavelmente vão impactar mais os mais pobres, porque eles vão ter menos condições de reagir, menos condições de se mudar, menos dinheiro para pagar a conta do ar-condicionado, ou seja, o que for. Então, a desigualdade vai ser ainda mais dramática ou vai ser ainda mais dolorosa à medida em que o clima no planeta se torna mais hostil. Então, quem tem muita grana não vai estar tão preocupado assim. E, aliás, isso linka com outro artigo que eu tenho aqui, vou dar o link, mostrando que muitas empresas já estão conseguindo achar um lado positivo nas mudanças climáticas, ou porque vão vender mais ar-condicionado, ou porque a demanda por mais energia, né, por exemplo, para ar-condicionado, vai justamente aumentar o consumo de petróleo. Então, tem gente celebrando que o planeta está indo para o saco porque os números vão aumentar. Eu estou aqui pensando, até que engraçado, né? Porque pense, companhias, empresas, corporações, elas são praticamente ficções coletivas. Ela não existe por si só, é uma coisa que a gente inventou, né? E a gente inventou uma maneira de se organizar que praticamente ganha vida própria, né? A gente começa a se pautar pelos objetivos de uma coisa que ganhou vida própria. E esses objetivos estão na contramão dos seus interesses individuais e dos interesses públicos. Então, isso é uma coisa que eu estou pensando, vou assimilar um pouco melhor essa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Fiquem vocês aí pensando também, se qualquer ideia vocês me compartilham comigo. Uma história meio eu vi isso em dois lugares, é meio desconcertante. A questão é a seguinte: é possível você criar simulações no computador para tentar entender como o universo se formou. Você faz ali uma simulação, faz um universo ali matemático e bota para rodar para ver como é que as galáxias se formam, como é que as coisas se expandem. E esses modelos normalmente têm uma precisão razoável. Só que quanto mais preciso você fizer, imagina, o universo é grande, certo? Você não vai conseguir simular absolutamente tudo, porque tem a dó. Então você faz algumas simplificações, né? E aí, quanto mais detalhada a simulação, com os resultados também mais detalhados, demora para burro e você precisa de computadores simplesmente colossais. E aí o que acontece? Um time aqui de pesquisadores resolveu pegar algumas simulações que eram muito bem feitas, que demoraram um tempão, e alimentaram uma inteligência artificial, um machine learning ali, para tentar, sei lá, ver o que o machine learning conseguia aprender com o resultado daquelas simulações. Pois bem, eles estão meio pasmos, e o título da reportagem parece aqueles títulos do Tabula, né? São Paulo está pasmo com essa nova dieta, né? O Brasil está pasmo, o Brasil está chocado como aprender inglês em 5 dias. Parece uma manchete dessas, porque na verdade os astrônomos estão pasmos como é que essa inteligência artificial consegue, isso é bastante desconcertante, consegue uma precisão, ok, ela aprendeu com o resultado dos outros. Ela consegue sozinha gerar simulações tão boas quanto ou melhores, vou repetir, ou melhores, numa fração do tempo. E quando eu digo uma fração, ela consegue fazer em milissegundos o que um monstro de computador consegue, demora, sei lá, dezenas de minutos ou mesmo horas. E aí os caras estão meio pasmos. Peraí, como assim? Como é que ela está conseguindo fazer isso tão rápido, né? E com uma precisão tão grande? E o que é pior, o que é mais desconcertante, é que por que que você faz essas simulações? Para entender ou para conferir até que ponto as nossas hipóteses estão corretas. Então você fala, olha, bom, vamos imaginar que a matéria escura seja um pouquinho diferente, seja assim, ou que a matéria escura seja assado, ou que o valor do não sei o que não seja 3, seja 2,9. O ideal é você pegar esses valores um pouco diferentes e ver que impacto isso tem na simulação, certo? O que acontece é que essa inteligência artificial aí, ela consegue fazer essas variações numa velocidade espantosa e também com uma precisão espantosa. A questão é, os caras não entendem como. E aí está um dos aspectos que sempre me intrigou com relação à inteligência artificial, é porque quando você tem uma simulação clássica, você está usando matemática, né? Você consegue em qualquer momento olhar o que está acontecendo, entender as fórmulas que foram usadas, né? Acompanhar passo a passo o que aconteceu ali e tal. Numa inteligência artificial é uma caixa preta, você não consegue saber, em princípio, como que ela chegou naquele número. Você não consegue imaginar os passos, simplesmente o resultado aparece. Então, isso é curioso porque o que que interessa, na verdade, né? Isso é uma pergunta em aberto. É entender de verdade, a ciência está preocupada em entender como as coisas funcionam, ou simplesmente você só quer o resultado, não importa como aconteceu? É essa dúvida é muito comum em várias discussões de inteligência artificial, até que ponto você consegue rever, assim, ver passo a passo, fazer uma engenharia reversa de uma decisão da inteligência artificial. Tá? Para quem gosta aí, eu vou dar o link também. Ah, eu venho falando esses dias que a NASA detectou surtos de metano em Marte, como se Marte tivesse com gases, como se Marte tivesse comido alguma coisa estragada. Sei lá eu. Marte estava soltando pum, basicamente. E aí se notou picos altíssimos de metano na atmosfera. E adivinha o que aconteceu? Sumiu, parou, parou, caiu ao nível absolutamente normal. E aí está todo mundo intrigadíssimo. Que diabo que aconteceu? Né? Será que é um processo geológico normal, né? Não biológico? Será que é algum tipo de biologia em andamento? Mas a questão é que o metano se foi. Agora não sei como é que eles vão fazer para descobrir o que aconteceu. Muito curioso. Falando em ética e tecnologia, tem um artigo aqui bastante desconcertante e que eu gostaria até que o repórter tivesse sido um pouco mais zeloso, né, pelos temas mais espinhosos. A questão é a seguinte: o Pentágono, que, se vocês sabem, né, defesa americana, etc. e tal, desenvolveu um sensor que consegue identificar uma pessoa a 200 metros de distância. Como? Pelo rosto? Não, a pessoa pode estar de costas. Pelo jeito que ela anda, porque na verdade, eu não sabia, acabei de ver agora, às vezes os drones atacam, sei lá, o que eles acham que são terroristas, porque eles reconhecem o jeito de andar do terrorista, porque aparentemente dá para você reconhecer uma pessoa pelo jeito de andar suficientemente bem para você jogar uma bomba na cabeça dela. Mas, ok, então não vou nem entrar nesse mérito. Mas a questão é que esse novo método não é reconhecimento facial, não é o jeito que a pessoa anda, é a batida do coração. Acontece que a batida do coração é única, é tão única quanto qualquer outra biometria sua, quanto a íris, quanto a impressão digital, tal. Aí, bom, como é que você detecta a batida do coração de alguém a 200 metros de distância ou mais? Diga-se de passagem, isso aqui é só uma prova de conceito. É um piloto, o cara usou equipamento de prateleira. Não é nem que o cara desenvolveu alguma coisa sinistra que nunca ninguém tinha visto. Ele simplesmente juntou lá o que ele encontrou e conseguiu detectar, identificar o coração de alguém a 200 metros de distância. Como? Laser. Se usando laser infravermelho, que inclusive é invisível, você consegue detectar o pulso de alguém à distância. Esse tipo de tecnologia já é usada há algum tempo. Quando você aponta um laser para uma superfície, essa superfície está vibrando, você consegue medir essa vibração. Alguém já deve ter visto aí filme de espião em que o cara aponta um laser para uma janela e como o vidro vibra com o som e com a conversa, isso vira um microfone. Você consegue, a partir da vibração da janela, saber a conversa que está acontecendo dentro. Então não é inédito você usar laser para detectar vibração. Parece que na engenharia isso é comum para detectar vibração em motores, etc. e tal. Mas a questão é: você conseguir identificar alguém a 200 metros pelo coração é meio assustador. Pelo menos para mim é. Tudo bem que eles estão querendo identificar terrorista, ou seja o que for. De qualquer maneira, é um pouco assustador. Você imagina um estado totalitário como a China, por exemplo, que aliás adora exportar essas tecnologias de controle social, de repente sendo capaz de identificar você de costas, sentado, com chapéu, com a máscara do Coringa, pelo coração. É curioso. Inclusive, eles contam que essa história de usar a biometria da batida cardíaca, né, do ritmo cardíaco, já está sendo usada por aí. Parece que em Londres existe uma empresa que confere a identidade dos funcionários através de uma appzinha num relógio. O relógio está o tempo inteiro medindo ali o pulso do cara, como qualquer relógio desses de smartwatches aí, e isso, em princípio, identifica a pessoa com uma precisão mais alta que reconhecimento facial. Ah, pois bem, durma-se com um barulho desses. Que mais que tem de preocupante, pelo menos para mim aqui? Tem uma matéria na Technology Review, e também, de novo, os caras estão sendo neutros, talvez um pouco demais, sobretudo porque eu já os vi, né, sendo bastante preocupados, ou bastante enfáticos com os riscos do quê? De satélites em excesso, né? A gente tem hoje milhares de satélites em cima das nossas cabeças. Tudo bem, até aí tudo bem. Já está começando a acontecer colisão, já tem risco de lixo cósmico desativar algum satélite importante, então já está começando a ter sinais de congestionamento. A notícia está dizendo o seguinte, que nos próximos 10 anos isso pode quintuplicar. E aí ele mostra o gráfico de lançamentos de satélites, ele cita várias empresas que estão colocando praticamente esquadrilhas de satélites, né, como se fosse um enxame de satélites, entre eles o digníssimo Elon Musk, né, mas também tem outras empresas já com, sei lá como é que a gente chama esse negócio, um enxame de satélites circulando por aí, fazendo de tudo, tirando foto, provendo internet, dando coordenadas como se fosse um GPS alternativo. É engraçado eles terem anunciado que isso vai quintuplicar, sem fazer referência a próprias matérias, próprias reportagens anteriores, onde eles alertavam para o risco de congestionamento. Né? Chega uma hora que, se você quiser mandar um foguete para a Lua, você não vai conseguir, porque na hora que o foguete passar, vai atrapalhar um monte de satélite, ou vai se chocar e você é um Deus nos acuda. Aliás, eu estou tentando lembrar o nome do cientista que previu que um dia a gente ia chegar no ponto que ia ter tanto satélite em órbita que a gente não ia conseguir mais lançar foguete nenhum, né? Então, eu não lembro, se eu lembrar, eu coloco o link, se alguém lembrar, por favor, adicione aí nos comentários, mas é uma previsão que já existe faz tempo, tá? E aí, só para completar essa história, que eu acho bastante intrigante esse artigo, eu estou pensando aqui, o que que eu estou tentando assimilar, é um artigo também na Technology Review, que é quase que uma crítica ao programa Apollo. O programa Apollo foi aquele programa que na minha infância mandou o homem para a Lua. Simples assim, né? E aí o que ele tá? E eu sou um fã da NASA, eu sou um fã da estação espacial, tal. Mas o que esse artigo está questionando é o impacto real dessa história. Ele está comparando esse programa espacial americano praticamente à coisa dos faraós que construíram uma pirâmide só porque eles podiam, né? E ele está dizendo, olha, na real, o impacto que isso teve na humanidade não, talvez não tenha sido ainda tão grande. Ok, várias coisas derivadas disso, como por exemplo os satélites, ele cita o GPS, ele cita várias tecnologias hoje que facilitam a vida de todo mundo, mas a história de ir para a Lua especificamente, o tanto que isso custou. Aí ele cita também a estação espacial, que teve um custo absurdamente mais alto do que o previsto. O que eu não sabia é que aquele Space Shuttle, o ônibus espacial, não sei se vocês lembram disso, eram umas naves que iam e vinham da estação espacial, elas tiveram um custo astronomicamente alto, tanto é que pararam com essa história, né? E que também o impacto disso, ele chamou o programa de fiasco. Então eu estou um pouco, sei lá, um pouco atordoado, porque eu tinha uma imagem muito querida e nunca parei para questionar até que ponto quanto isso custou e quanto isso efetivamente trouxe de benefício real, né? Tanto é que a gente abandonou o programa espacial, pelo menos da maneira como ele era feito, há muito tempo. A história de mandar pessoas para qualquer lugar ficou décadas parado. E aí tomou outro rumo. A gente tem feito satélites pequenininhos, tem mandado sondas para o, né, para o extremo do sistema solar. Aquela história de ficar botando astronauta para lá e para cá entrou meio em xeque. Então eu ainda estou assimilando a natureza dessa crítica. Não sei como é que vocês recebem isso, mas tem um aspecto aqui que eu achei interessante, que é o seguinte, que talvez a coisa mais extraordinária desses programas não tenham sido a questões tecnológicas, mas sim questões humanas. porque foram coisas realmente grandiosas, né? Realmente colossais, mas que envolveram o quê? A colaboração de centenas de milhares de pessoas. Então, o fato da gente ter conseguido se organizar para fazer alguma coisa, né? Todas as maneiras novas que surgiram de organização, de métodos, de colaboração, isso sim talvez seja alguma coisa para a gente prestar atenção. Ele lembra, inclusive, que o projeto Manhattan, que envolveu também 100 mil pessoas, um orçamento gigante, que deu origem à bomba atômica, acabou tendo um impacto, se bem que um impacto muito mais sinistro, do que o projeto Apollo. Né? Eu sei que não é inspiracional o projeto Manhattan, ninguém deve ter um pôster aqui da bomba de Hiroshima, duvido, espero que não me conte, por favor, me poupe, mas o que ele conta é, puxa, tá vendo, isso também foi outro projeto colossal, mas que a gente tem aí usinas nucleares, tem armamento nuclear, quer dizer, o mundo pode ir para o saco por causa dessa história, e o projeto Apollo, em princípio, não mudou muito o rumo da humanidade. Eu não sei se é uma crítica, eu estou assimilando aqui ainda. O que eu gostei, né, foi chamar a atenção para o aspecto de organização, o que que as pessoas conseguem fazer quando estão, né, com um foco comum. Isso eu achei muito bacana. E de novo, parabéns aí para o Diego Aires, isso me dá um pouco de esperança e me alegra o dia. Raríssimos, um grande abraço para todos vocês e até amanhã.